Você é muito bem-vindo a estar conosco. Amados, eu queria hoje dar uma pausinha na série de conferências, série de mensagens que nós estamos fazendo sobre pessoas e vasilhas, porque ontem aconteceu algo extremamente importante na cidade aqui perto da gente, assim, no estado, né? E eu queria falar hoje sobre saudades, essa cidade, e o título é Dor e Lágrimas Compartilhadas. E Lucas 19, 41 me chamou a atenção. É um texto que fala que quando Jesus se aproximou e viu a cidade, Jesus chorou sobre ela. Quando Jesus viu a cidade, ele se aproximou e chorou sobre ela. O dia de ontem foi um dia terrivelmente triste para esta pequena cidade, podemos dizer assim, de Santa Catarina, a cidade chamada Saudades, que fica mais a oeste do estado, mais para o lado ali de Chapecó. E a cidade, então, ela está de luto por 3 dias desde ontem. Eu acredito que boa parte de vocês estão acompanhando ou acompanharam. Um rapaz de 18 anos, munido de uma espada, uma adaga, que é conhecido como a espada samurai, ele invadiu uma creche e matou 5 pessoas. Vamos chamar assim, 2 adultos, que seriam 2 professoras, e 3 crianças. Numa cidade de 9 mil habitantes, você pode imaginar a repercussão disso, cidade pacata. E depois de tudo o que ele fez ali, rapidamente, ele tentou se matar, não teve êxito, ele foi capturado, pego, e ele está no hospital, gravemente ferido. Nós sabemos também que outras pessoas estão feridas, sendo tratadas. Algo chocante, e eu fiquei pensando nisso desde ontem, lembrando de outras tragédias, talvez você lembrou também. É tão chocante que isso depõe no nosso coração que qualquer tentativa de buscar explicações ou de trazer entendimento, cai, parece, num território árido. É isso que, me parece, acontece conosco. E eu fiquei pensando, o que eu diria a um pai ou uma mãe se eu estivesse lá? Estou vendo aqui, né, um casal com a criancinha no colo. Como consolar um pai, como consolar uma mãe que perderam seu filho de menos de 2 anos de idade? Por um ato insano, brutal. Como? O que falar? Amados, e com toda sinceridade, eu fiquei pensando que nenhuma palavra humana pode acolher a profundidade que a alma sofrida precisa, na profundeza de uma dor como essa. Acho que nenhuma palavra humana é capaz de ser absorvida na profundidade que a dor necessita. E aí a gente percebe que são nesses momentos de dor extrema, nesses momentos de sofrimentos profundos, a gente percebe que dor e sofrimento têm o poder infinitivamente maior. A dor e o sofrimento, o poder que eles provocam são infinitivamente maior do que os prazeres, do que as alegrias. Esse é o mistério da alma humana, esse é o mistério da vida humana, que é marcada por sofrimento também, por dor. E nesses sofrimentos extremos, nesse momento de calamidades que o mundo passa, ocasiões como esta, e saudades, a cidade está se perguntando também, claro. Muitos perguntam, né, por que que Deus permite isso? É uma pergunta que surge, porque nós temos como referência de bondade, de amor infinito, perfeito, isso tudo vem de Deus. E quando a gente vê algo assim acontecendo, surge essa pergunta: por que que Deus permite algo como isso que aconteceu ontem lá no município de Saudades? E eu quero conversar rapidamente sobre isso, a partir desse processo de dor, de sofrimento. Mas eu quero compartilhar aquilo que o Felipe Yance, ele diz que ele evita responder a esse tipo de pergunta do porquê. Pois qualquer tentativa de resposta a essa pergunta, inevitavelmente será inadequada. E ele diz mais, pode até jogar um pouco de sal numa ferida aberta. É um livro que ele tenta responder perguntas como essa. O nome do livro é A Pergunta Que Não Quer Calar. Eu indico aí para todos que queiram se aprofundar um pouco mais sobre a dificuldade que nós temos de responder diante de uma calamidade como essa. Quando a gente olha que dois terços do livro de Salmos, que é um livro de cânticos, ele é composto, ele é feito, né? São lamentos, dois terços de lamento. A gente começa a perceber que a Bíblia ela dá alguma luz sobre a alma humana em sofrimento. Quando nós olhamos que a própria história de Jesus, a gente vai ver que ela se caracteriza por uma história de sofrimento, e parece que um sofrimento deliberadamente aceito por ele. A gente não percebe Jesus contestando a sua posição de sofrimento. E a gente lembra que Jesus se tornou também uma vítima de um assassinato violento. E quando a gente olha o Evangelho a partir da dor, a partir do sofrimento, a gente começa a perceber janelas na revelação sobre esse sentimento que nos constrange. E neste mundo influenciado pelo mal, porque nós somos um mundo aberto ao mal, tanto é que nós estamos falando aqui de uma catástrofe sem explicação. Não tem como explicar. E neste mundo influenciado pelo mal, amados, o que a gente percebe é que até Deus sofreu a morte do seu filho. Quando a gente começa a perceber que Jesus é aquele servo sofredor, é assim caracterizado pela profecia, onde ele sofre antecipadamente os açoites no físico, ele sofre na alma. E ele pede então ao Pai, inclusive: Pai, será que é possível, se for por acaso, tiver alguma chance de eu cumprir a minha missão, de eu purgar o pecado da humanidade sem sofrer o que eu vou sofrer, se for possível, tira de mim esse cálice. E nós sabemos que a resposta foi a cruz, o silêncio. Diz que o sol, ele naquele momento, ele não conseguiu, nem o sol conseguiu testemunhar, que o sol se escondeu. Houve trevas. No momento mais claro do dia, ficou trevas. Quando Mel Gibson retrata a paixão de Cristo, ele faz cair uma lágrima do céu que abala a terra. porque a Bíblia fala que houve tremor naquele momento. E a Bíblia fala, inclusive, que muitos mortos se ressuscitaram naquele momento. Momento da morte de Jesus. Amados, mas a gente consegue ver nesse prisma da Bíblia um Deus sofredor. E Dietrich Bonhoeffer, aquele pastor que foi executado pelo nazismo, justamente por não se dobrar ao Hitler, e ele era um alemão que foi executado no campo de concentração, faltando 3 semanas para acabar a guerra, parece ironia. O Bonhoeffer vai dizer que só um Deus sofredor pode ajudar. E essa noção do Deus sofredor é o que bagunça a cabeça de muita gente. Porque Deus decidiu sofrer com a humanidade. Amados, e Jesus, que foi identificado como homem de dores, conforme Isaías 53, fala de um profeta 600 anos antes, me faz então, nessa noite, eu queria caminhar um pouquinho, porque eu não tenho o que falar, eu queria caminhar um pouquinho, voltando os meus olhos para o servo sofredor, voltando os meus olhos para Jesus. Eu queria abrir a Bíblia e ver com vocês várias passagens, onde eu me agarro, onde eu me firmo, onde eu fixo os meus olhos, a minha atenção, para esses momentos complicados. Como que Jesus enfrentou a dor? Como é que Jesus enfrentou a dor das pessoas? E talvez você esteja sofrendo por uma outra dor, que não é a dor lá daquilo que aconteceu em Saudades. E eu queria compartilhar com você o que eu vejo no caminhar desse varão de dores. Olhar como é que Jesus confrontou a dor das pessoas. Seu coração está doído? Eu queria, se eu tivesse poder, mas eu não tenho. Meu desejo é que cada texto que eu vou ler de Jesus, ele pudesse falar ao seu coração, como ele falou para cada uma daquelas pessoas com quem ele se encontrou. Esse é o meu desejo. Então, que você anote e ouça isso como algo direcionado para você, ainda mais se você estiver no profundo sentimento de dor, com a alma sofrida. Antes, porém, eu queria orar mais uma vez. Pai amado, é assim que nós nos apresentamos nessa noite, diante da tristeza da cidade de Saudades, dos familiares enlutados. Ó Pai, essa dor que foi compartilhada com todos nós, nós não queremos largar essa dor sem aprender com ela e sem ouvir de Jesus. Por isso, Deus, mesmo nós que estamos distantes desta dor diretamente, da perda de familiares de uma forma tão cruel, nós queremos nos apresentar ao Senhor como ouvintes. Fala conosco, Deus, consola o nosso coração. Ajuda-nos, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém. Eu vou passear para alguns textos bíblicos, eu cheguei a anotar para andar mais rápido, mas você pode anotar aí, a gente vai tentar compartilhar no chat. Eu fiquei imaginando como é que Jesus enfrentou a dor do próximo. E eu queria que você olhasse comigo esses textos. E como é que eu vejo Jesus? O primeiro texto que me veio à mente é que Jesus chora junto. Eu vejo aquele Jesus que chora junto. João 11, 33 a 35, na morte de Lázaro, o texto diz que ao ver chorando Maria, a irmã, né? E os judeus que a acompanhavam, Jesus agitou-se no seu espírito e perturbou-se. Onde o colocaram? Perguntou ele. Vem e vê, Senhor, responderam ele. Jesus chorou. Amados, esse texto é tremendo, sabe por quê? Porque ele nos mostra Jesus parando para chorar a dor profunda de alguém que estava ali enlutado, do seu irmão, dos outros que estavam próximos. Jesus para. E mesmo ele sabendo que ele ia fazer o maior milagre possível nessa terra, Jesus chora. Jesus é companheiro de sofrimento. Amados, o choro de Jesus, para mim aqui, é um consolo. Jesus não passa desapercebido ao sofrimento real de alguém que chora a morte de um familiar. Amados, eu vejo Jesus, aquele que chora junto. Isso, para mim, é um consolo. O meu Deus não é um Deus inerte. Quando vem a pergunta, por que que Deus permite? Eu não sei por que que Deus permite, mas eu sei que Deus, ele chora junto com a gente. E eu vejo também um Jesus que doa daquilo que ele tem, que todos nós carecemos, que é da paz. Jesus doa a paz dele em meio à aflição. Isso eu vejo em João 14, 27. Quando ele está ali com um grupo de seus discípulos, ele diz assim: deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou, não a dou como o mundo a dá. Você consegue ouvir isso para você? Não se perturbem, não perturbem o coração de vocês, nem tenham medo. Amados, a paz de Jesus, ela é abrigo no momento de aflição. Quando nós estamos sem onde ir, onde o buraco do peito, a aflição é maior do que a gente mesmo, o texto está nos dizendo, a paz de Jesus é abrigo, e ele deixou, é dádiva. Eu tenho apenas que me apropriar desta paz, descansar, porque Jesus, aquele que chora junto, é aquele que nos abriga com a sua paz, é fala dele. Ah, talvez você está precisando ouvir sobre a paz de Jesus. A paz de Jesus não é um mantra, não é qualquer outra coisa, é uma dádiva para a alma. Amados, e quando eu fui folheando a Bíblia, eu abri com esse texto de hoje, eu vi que Jesus, ele para por causa de uma irmã, alguém que estava sofrendo, chorando, ele para. Jesus, ele fala para um grupo sobre a paz que ele estava deixando, porque ele estaria indo embora. E a ausência dele provocaria muita tristeza aos seus. E é interessante que o texto de Lucas 19:41, que nós já trouxemos, já lemos aqui, eu vejo que Jesus vê a cidade e chora sobre ela. O texto diz isso, quando se aproximou, ele viu a cidade e chorou sobre ela. Jesus entende, amados, as mazelas das cidades. E eu fiquei pensando, ah, se as nossas autoridades soubessem disso, que Jesus olha para a cidade e consegue ler as mazelas da cidade. A cidade de saudades está chorando. Oh, Jesus consegue entender isso na cidade. O seu coração se entristece e chora sobre a cidade. Eu fiquei hoje rabiscando lá o que, que seria um lamento. O que, que provoca um lamento? A dor provoca um lamento, a partida provoca um lamento. A insensibilidade provoca um lamento. É o que Jesus estava chorando sobre Jerusalém. Ao ver que Jerusalém, ela estava numa calamidade. Amados, Jesus para e chora por uma pessoa individualmente. Ele se preocupa com um grupo para passar uma mensagem de paz. Eu deixo com vocês a minha paz. Paz não é conquistada na briga. Paz é uma dádiva. Jesus olha para a cidade e chora sobre ela quando vê as mazelas da cidade. E eu consigo ver mais ainda, Mateus 9,36. Jesus que vê as multidões aflitas e se compadece por elas. Diz o texto, ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Amados, olha a capacidade de Jesus de descodificar na multidão ou nas multidões corações aflitos, e Jesus vê, e o olhar de Jesus é de acolhimento, porque ele olha como um pastor que quer acolher aquelas pessoas sem direção. Se eu pudesse dizer para as pessoas de saudades, Jesus está olhando e vendo a aflição de cada um, e ele está olhando e vendo com o olhar de acolhimento. Nós não precisamos, apesar de não negarmos isso, vamos sofrer, porque é o momento de sofrer, mas nós não estamos perdidos, não estamos jogados, abandonados ao nosso sofrimento. Jesus para, o choro de Jesus nos consola. A paz de Jesus, ela nos acolhe. O pranto de Jesus sobre a cidade nos faz posicionar de que nós não estamos abandonados. Quando a gente olha que ele consegue fazer a leitura das aflições das multidões. Amado, Jesus é muito certeiro naquilo que ele vê. E ele não está desatento à sua dor, ao seu sofrimento. E eu consigo ver ainda um negócio lindo, porque o que mais machucou meu coração é ver que, gente, foi um ataque às crianças. As crianças menores, menos de 2 anos, indefesas. E eu me lembrei que Jesus, pelo texto, quando eu vou caminhando, é Jesus que abençoa as crianças de uma forma diferenciada. Marcos 10,16, isso está em todos os evangelhos. Diz que em seguida Jesus tomou as crianças nos braços, impôs-lhes as mãos e as abençoou. Jesus fez questão, Jesus brigou com os adultos para que ele pudesse ter acesso às crianças, para poder abençoar as crianças. Amados, uma calamidade que atinge crianças, mexe muito com o coração de Jesus. E que Jesus é esse? É aquele que para e chora com a mulher aflita. É aquele que sabe transmitir paz, aquele que lê a aflição. Amados, o coração de Jesus sempre teve todo um cuidado especial para com os pequeninos. E eu queria dizer que Jesus, ele abriga os pequeninos de uma forma especial. E eu lembrei de outro texto, que diz o texto que Jesus, ele vinha caminhando, e vinha uma multidão com ele, muito alegre, porque Jesus tinha feito milagres. E Jesus encontra uma outra multidão em lamento, uma multidão chorando, porque uma viúva tinha perdido seu único filho. Essa viúva morava na cidade de Naim. Eu me impressiono que Jesus, ele vai até aquela cidade e o que ele diz para aquela mulher. E eu quero ler rapidamente Lucas 7, de 11 a 13, que diz assim: logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva. Uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chore. Amados, eu gostaria de ter autoridade para dizer isso. Eu gostaria de ter autoridade para entrar na cidade de saudades e dizer: não chores. Para cada pai e cada mãe, mas eu não tenho essa autoridade, eu não tenho esse poder. Somente Jesus tem este poder, diante da perda de alguém, dizer para a pessoa: não chores. Eu não sei quanto tempo vai durar esse choro, mas eu queria que você confiasse em Jesus, aquele que para e chora junto, aquele que transmite a paz, que excede todo entendimento, aquele que sabe ler a aflição do seu coração, aquele que olha e ele vai dizer: olha, eu conheço a dor do seu choro, porque eu sou um servo sofredor. E somente Jesus vai poder sussurrar no seu coração: não chore mais. Eu não posso dizer ninguém dessa igreja: hoje é momento de choro, sim. Mas não vamos perder a perspectiva daquele que diz: não chore mais. Ah, como eu gostaria de que essa voz chegasse logo para você, você que está sofrendo, você que talvez está desanimado, Jesus dizendo isso. E eu confio que essa lágrima, ela tem data de vencimento mesmo, por causa de Jesus. E eu me lembrei que Jesus enxugará todas as lágrimas. Isso está em Apocalipse 21:4, quando a Bíblia vai se fechando. A revelação, ela se fecha com a revelação do enxugamento de lágrimas, de gente de todas as nações, de todos os lugares. Amados, o texto diz em 21:4 que Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Amados, esse é um texto tremendo. Jesus, ele está completando toda a história diante de todas as nações. Nesta noite, nós vimos que ele para chorar com uma única pessoa. E ele fala com um grupo mais próximo. Mas ele vê multidões, ele vê cidade, ele chora sobre ela. E aqui a gente vê Jesus cuidando de toda a história. Haverá o tempo do fim das lágrimas. Louvado seja o Senhor por isso. Enquanto você viver com as suas lágrimas, lembre-se disso. O tempo de chorar, você tem um Deus que chora junto com você. O que eu aprendo com tudo isso, amados, é que Jesus está ao nosso lado. Está ao lado de quem sofre. Jesus ensina que Deus está ao lado de quem sofre. Amados, Deus entrou no drama da história humana e ele, então, Jesus se torna um personagem do sofrimento e não da onipotência. Jesus não veio para ficar soltando raios pelas mãos, batendo no peito. Jesus veio para sofrer a nossa história. Você consegue perceber isso? É a forma extremamente vulnerável, como o Filipe Yancey vai chamar. Jesus não veio como a sua prepotência de Deus. Ele veio na forma humilde, vulnerável. Somente um Deus assim é capaz de estar ao lado do que sofre. O Dietrich Bonhoeffer, eu quero trazer uma frase dele: creio que Deus não é um fado eterno, mágico, mas que Ele aguarda orações honestas e reage a elas e às ações responsáveis. O que Dietrich Bonhoeffer está dizendo: amados, para o momento de sofrimento, vamos orar, vamos clamar mesmo, porque nós temos um Deus que sofre conosco. Nós podemos reagir a esse Deus diante dele e falar, porque ele entende de cada dor nossa. Eu acredito que nesses momentos, as pessoas precisam de gestos e não de palavras. Ou não só de palavras, mas gestos do que palavras. E quando eu olho para o nome da cidade, Saudades, no plural, com S, eu percebo que são muitas. São muitas saudades. E isso vai ficar ecoando na vida das pessoas, dentro delas, alimentando a memória. E a minha oração nessa noite, eu queria convidar você a orar comigo, a minha igreja, quem está comigo, a orar a esse Deus que conhece das dores, que Deus possa contemplar como ele sempre fez de forma perfeita, mas desafiados por aquilo que o Bonhoeffer nos coloca. Deus aguarda orações sinceras. Estamos sofrendo, Senhor. Que as famílias sofridas, Aniezeveski, que a família Renner, família Sen, Massing, família Barros, possam encontrar o consolo vindo de Deus, esse Deus de toda a consolação. E que possam existir ali em Saudades ombros amigos, companheiros de jornada nesse vale da sombra e de dor. Que esses familiares encontrem o conforto, mesmo não sabendo as razões, porque nós não sabemos explicar as razões. Mas um dia tudo será esclarecido, porque o nosso Deus, ele não vai deixar isso em vão. Então, vamos chorar, gente. Mas cada lágrima derramada diante de Deus, que sofre com a gente. Que Deus tenha piedade do Fabiano Kipper, um jovem desorientado, que se tornou assassino e estragou a vida dele. Que Deus console a sua mãe, seus familiares, porque nenhuma mãe cria filho para ser assassino. Então há a dor também nessa família. É difícil para nós. Mas Deus vê tudo isso. Deus vê tudo isso. E Ele vê de forma correta. Nós não conseguimos ver sim. Então, amados, motivo de oração hoje. E mais uma vez eu lembro daquela frase que eu gosto de trazer: no coração do homem um clamor, no coração de Deus a provisão. E há provisão no coração de Deus para este momento, eu creio assim. Queria convidar que você ore pela tragédia de Saudades. Né? Esse assassinato de 5 pessoas. Lembra de cada família. Você possa se compadecer e orarmos juntos. E eu queria tirar esse tempo agora para você orar. Orar por essas famílias enlutadas. A gente não pode negligenciar o que essas famílias estão passando. Eu queria que você tirasse esse tempo aí. Ore diante do Senhor, entregando tudo isso. Orações sinceras derramadas no altar do Senhor.